Graça e paz.
Amém.
Que honra estar aqui com vocês. Meu Deus, o pastor Joselito esteve lá, né, junto com o Valdo, ele está ali atrás, né? Foi uma honra. Nós passamos 7 horas com essas mulheres, aprendendo sobre jejum, sobre oração, sobre meditação na palavra. E eu vou dizer uma coisa, a unção afetou a vida daquelas meninas. Sabe, nós precisamos, queridos, tocar em algumas unções.
Amém.
É importante. E aí eu conversei com ele para levar ele lá. E ele passou, a gente entrou num local lá 9 horas da manhã. Ficamos até 4 horas da tarde. Alguns homens decidiram, né, ir no vácuo. E foi um tempo glorioso. Já estamos programando a segunda parte. Né? Porque o que é bom, a gente vai agora para uma medida maior. Né? Então eu quero dizer para vocês que é uma honra para mim estar aqui, compartilhar essa palavra com vocês. E eu tenho certeza, amados, que nós estamos entrando num tempo novo. E tudo que é novo tem cheiro diferente. Começa a sentir o cheiro de coisa nova, viu? E eu quero começar, né, lendo para você Jeremias 48. Hoje pela manhã esse versículo pulou tão forte ao meu coração. E quando eu cheguei aqui, que olhei para esses 6, só confirmou. Vou já dizer para você. Jeremias 48, verso 11, diz assim: despreocupado esteve Moabe. Despreocupado, né? Esse povo não tem gente assim, passivo, fica arrastando os pés, né? Vamos lá, deixa a vida me levar, né? E aí ele esteve em Moabe desde a sua mocidade e tem repousado nas fezes do seu vinho. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, o seu aroma não se alterou. Ele está falando que Moabe viveu a vida inteira dentro de uma medida, né? Aonde ele nunca expandiu, né? Ele conservou, sabe aquela coisa conservadora? De ficar ali anos e anos, desde a mocidade, envelheceu, na mesma pegada, né? A mesma medida, as mesmas coisinhas de sempre, o mesmo mimimi, as mesmas ofertinhas, o mesmo tempinho de oração. Sabe aquela coisinha? Na caixa, né? Encaixotado. Aí veja o verso seguinte: portanto, eis aí vem dias, diz o Senhor. E agora Deus está falando do comportamento dele. Em que lhe enviarei trasfegadores, que os trasfegarão, despejarão as suas vasilhas e despedaçarão os seus jarros. Então, o que Deus está querendo dizer? Moabe passou muito tempo na mesma medida, mas aí a Bíblia começa a dizer, isso aqui é uma profecia que está lá em Jeremias, e o profeta Jeremias diz, agora Deus está dizendo que vai enviar pessoas, que vai, essa palavra trasfegarão significa emborcarão. Ele está dizendo, olha, vai vir um tempo aonde vai chegar gente ousada o suficiente para emborcar essas vasilhas velhas e para romper com esses limites. Oh, glória a Deus. Amém. E ele diz, olha, vão despedaçar esses jarros. Porque, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Entenda uma coisa. Nós estamos vivendo num tempo. Esse é o ano dos atrevidos. Aleluia. Gente que está assim naquela medidinha, nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, ao mesmo tempo, dando as mesmas ofertas, desde que se converteu, nunca muda a medida. Eu quero te dizer, foi Deus que disse, ei, vai vir um tempo aí, e já chegou. E já chegou agora por minha conta. Pessoas que vão pegar essas medidas velhas, conservadoras, vão emborcar e vão arrebentar com essas medidas. Meu Deus do céu. Amém? Por quê? Porque o novo de Deus não vem sobre vasilhas velhas. Todas as vezes que Deus quer fazer algo novo, Ele exige vasilhas novas, medidas novas, tudo novo. Amém? E aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Nesses últimos dias, o diabo tem abundado as suas obras, né? Abundado mesmo em mortes, em destruição. Mas Deus não nem empata com Satanás. Imagine perder para ele. Não é verdade? Então, se abundou o diabo, superabunda Deus. Se prepare para uma nova medida. Aleluia. Se prepare para algo novo. Amém? E eu quero que você entenda uma coisa, amados. Existe, a gente precisa se ajustar para esse novo tempo. Entende? Na forma de pensar, na forma de se comportar, na forma de realmente olhar para coisas e dizer assim: eu não aceito mais esse limite, não. Você entende? Porque tem limites na nossa vida que quem coloca somos nós mesmos na nossa forma de pensar. E está na hora da gente arrebentar com isso. Né? E aí a gente vai se ajustar. E pense em José. José foi um homem em que ele passou por fases, é bem verdade. Mas, amado, o fato da gente estar passando por uma fase não quer dizer que a gente não possa provar algo inesperado, não. Cada um de nós está numa fase diferente, mas isso não quer dizer que a gente não possa provar de algo novo. Não é verdade? E aí José estava ali na casa de Potifar, mas quando saiu, ele já usava uma túnica, está lá, aos 17 anos de idade, né? No meio do nada, uma túnica está lá de governador, de príncipe. Por quê? Ele já estava se vestindo para o futuro dele. Tem coisas que a gente já começa hoje. Glória a Deus. Aleluia. Aquela túnica, querida, a gente sabe que os irmãos arrancou dele, sujou de sangue, levou para o pai. Ele chegou na casa de Potifar, ele colocou outra capa, porque capa tem a ver com unção. Entende? Eu sei que aquela capa ficou nas mãos daquela mulher, que disse que ele saiu de lá e ficou as vestes dele nas mãos dela. Ele foi para a prisão e lá outra capa, porque Deus sempre tem uma cobertura para você, não importa. Deus sempre tem uma nova unção. Deus sempre tem algo novo. Deus sempre tem. Ao ponto de que quando ele ouviu, queridos, ou ele recebeu, eu costumo dizer que ele recebeu aquele zap: o rei quer te ver. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez, que ele foi trocar de roupa. Em outras palavras, ele já sabia. Antes de conversar com o faraó, ele já sabia. Novas vestes, novo futuro. Tira a barba, se ajusta. Porque isso que eu estou usando aqui agora não é mais compatível. Eu vou dizer uma coisa, querido. Tem algumas coisas que você vai ter que deixar aqui hoje à tarde. E você vai sair daqui, partiu para um novo tempo. E um novo templo. Amém? E o que, que eu quero dizer para você? Rompa com coisas velhas. Porque Deus está falando aqui em Jeremias, o profeta Jeremias falando, Deus indignado com Moab, que estava naquela coisinha todo o tempo. Amado, não dá não. Coisinha não dá mais para a gente, não. Coisinha, tiquinho, nem combina mais com a gente. Não é verdade? E aí o que, que eu preciso, que eu quero dizer para você? É que para a gente entrar e viver o novo de Deus, tem algumas coisas na nossa vida que precisam ser rompidas. E a palavra que eu tenho hoje à tarde para você é de rompimento. E quando eu cheguei, que eu sentei, que eu olhei para esses seis, eu não sei onde vocês estão, se vocês conseguem ver esses seis. Quem está conseguindo ver? Você percebe, eu não sei se foi só eu, a impressão que eu tive foi um feto na posição de nascer. Não parece um feto, não, na barriga de uma mãe? Na posiçãozinha de nascer? Hein? Meu Deus do céu. Eu vou te dizer, querido, não existe nascimento sem rompimento. Só nasce se romper. Se não romper, morre. Passa da hora. Todo nascimento. Eu passei 22 anos trabalhando como fisioterapeuta. E eu trabalhei muito tempo com crianças deficientes, né? Especiais. Porque a maior, eu vou dizer que para os que eu atendi, eu acredito que 99%. Vamos dizer que 1% era alguma síndrome, mas 99% era problema na hora de nascer. Porque passou da hora, não rompeu como devia, alguma coisa, sabe o que acontece? Deficiência. E eu quero te dizer, se você perder esse time que Deus tem para você, vai comprometer alguma coisa na sua vida. Amém? Não deixe que nada. Por que é que você acha que a gente está debaixo de tanta pressão? Porque quanto mais perto do nascimento, mais pressão a mulher passa. E eu tenho boas notícias para você, porque eu sou portadora de boas novas. Nem toda dor é para a morte. Tem dor que é para nascimento. Aleluia. Deixa eu ler com você Miqueias capítulo 2. Isso aqui é uma profecia messiânica. Miqueias está falando a respeito do nosso Senhor. Miqueias capítulo 2. Aleluia. Miqueias capítulo 2, verso 13. Diz assim: subirá diante deles o que abre caminho. Eu gosto disso. Ele está falando de Jesus, viu? E entrarão. Não, subirá diante deles o que abre caminho, o que abrirá o caminho. Né? Quem sabe aqui que Jesus abriu um novo e vivo caminho? Abriu ou não abriu? Só que depois que ele diz que ele abrirá um novo caminho, ponto e vírgula, eles romperão. Já não está falando dele, está falando deles, os que vão vir depois dele. Eu quero dizer, você nasceu de novo para romper com coisas. Sabe por quê? Porque Jesus já passou na tua frente, já abriu um novo e vivo caminho, já te selou com o Espírito dele, te blindou com o sangue dele, te deu a palavra. E sabe, é impossível que você, depois que passar por esse caminho que Jesus abriu, você continue nos mesmos limites que você tinha. Sabe por quê? Porque agora que você passou por esse caminho, você tem uma natureza de rompedor. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos romper, querido, com algumas coisas na nossa vida. Ele não diz assim que depois que Jesus abrir esse caminho, então vai vir eles e ficarão passivos, apáticos, né? Esperando, se Deus quiser que as coisas aconteçam no dia que Deus quiser, no tempo que Deus quiser. Ele está dizendo, eles romperão. E entrarão pela porta e sairão por ela. Quem sabe que Jesus disse isso lá em João? Eu sou a porta. Aquele que passar por mim entrará e sairá e encontrará pastagem. Foi ou não foi isso? Quem já passou por essa porta? Aí ele diz assim: entrarão pela porta e sairão por ela, ponto e vírgula, e o seu rei, letra maiúscula, irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Oh, meu Deus do céu, como é que eu vou ter Deus na minha frente? Aonde ele já abriu um caminho para eu passar por ele e dizer assim: rapaz, agora não tem nada que você não possa romper. Não tem nada que seja impossível para você. Não tem nada que possa te deter. Não tem nada, amados. Por isso que Jeremias deu aquela profecia, Deus dizendo: eis aí vem dias. Deus já sabia o que estava para fazer. Em que vão vir uns que vão emborcar medidas velhas. Eu quero dizer, hoje você vai sair daqui com algumas medidas que você tem emborcadas. E você vai dizer: isso aqui não dou mais conta não, isso aqui não serve mais para mim não. Principalmente na forma de ofertar. Aleluia. Aleluia. Sabe, hoje é dia de romper, como é que eu posso dizer, aquelas coisinhas dentro da caixa, né? E aí vamos entender isso aqui. Você sabe por que que Jesus fala assim: passarão pelas portas? E ele disse: eu sou a porta. O pastor estava falando que vai ministrar mais aqui a respeito, né, dessas áreas da sociedade que a igreja vai precisar entrar por elas. Amém. Porque durante muito tempo ficaram acuados. Porque nos pregaram um evangelhozinho de paz e amor. Crente vive assim, de paz e amor. Crente não faz nada, crente não avança em nada, crente não conquista nada. Crente fica recuado, vendo o diabo, porque afinal de contas, isso não é para mim. Isso não é ambiente para mim, isso não me cabe. E o diabo cabendo, e o diabo entrando, e o diabo fazendo, e o diabo desbravando. E os crentes acuados. Vocês estão entendendo isso? E eu quero te dizer que esse evangelhozinho de paz e amor, tudo bem, a Bíblia diz que no que depender de vós, de nós, devemos andar em paz com todos os homens. Mas, amado, isso não quer dizer que você tenha que fazer carinho em Satanás. Aleluia. Aleluia. O fato da gente andar pelo amor. Ah, mas o evangelho é o amor, é o amor. Jesus andava em amor e era agressivo com o cão. Ame as pessoas, mas seja agressivo com Satanás. Amém. Aleluia, o diabo levantando as coisas, mas a igreja acuada. Ande em amor. Amados, eu amo meu irmão e a pessoa. Agora, a influência que está por trás, a gente tem que ser agressivo. Tem que romper e tem que botar o diabo no lugar dele. Vocês estão entendendo isso? E aí, quando Jesus... a gente sabe, né, que... Toda na antiga aliança, para um homem conquistar uma cidade, conquistar alguma coisa, aqueles exércitos, as batalhas eram travadas nas portas. Eles só conseguiam ganhar se eles primeiro conseguissem derrubar as portas. Aí Jesus chega dizendo: eu sou a porta. É isso aí. Aleluia. Aleluia. E sabe de uma coisa? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, não. Então ele fala, né, desse ambiente, né, de entrada. E eu vou te dizer, toda porta existe para bloquear, para oferecer resistência, né? Mas é por isso, queridos, que existe em nós essa unção de rompimento. Você sabia disso? Porque onde você chegar, eu vou mostrar para você, né? Vai ter algo para desbravar. Essa palavra rompedor no original significa desbravador. Amém? É aquele poder para abrir um caminho que não existe. A Jesus foi na frente, tinha um caminho que não existia. Ele já conquistou, né? E sabe o que Jesus fez? Algo novo. E eu vou dizer a você, quando a gente nasce de novo, a gente tem que estar pronto para inaugurações. Não é? Rosana, o que é isso? É aquilo. Sabe aquilo que você quer? Que você nunca viu acontecendo na vida de ninguém? Aí Deus diz: vou inaugurar na tua. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica assim: não, se aconteceu na vida de fulano, acontece na minha. Não é assim? Porque Deus não tem filho predileto. Pois eu tenho uma notícia maravilhosa. Mesmo que não aconteceu na vida de fulano, acontece na sua. Amém. Porque Deus vai inaugurar. Aquilo que nunca aconteceu na vida de ninguém, Deus pode inaugurar na sua. Aonde? Itabaiana, interior de Sergipe. Só para mostrar que Ele é Deus. Amém? E aí, querida, ainda que você não tenha um referencial de algo que você diz assim: mas eu tenho um referencial, aconteceu para fulano. Não, não tem um referencial, não? Pois então, coloque-se como um referencial. Amém? E aí, o que a gente entende? A unção, né, que está dentro de você, diga comigo, é rompedora. Essa palavra romper significa violência, gente. Você nunca vai romper nada. Olha, vamos falar de um parto. Daqui a pouco eu vou mostrar um versículo para você a respeito disso. Sabe, uma criança para nascer, queridos, que eu digo assim, às vezes as pessoas dizem assim: parto normal. Querida, aquilo nunca foi normal. Porque quem entende aquilo como normal não sabe o que é normal. O nome é parto natural. Normal não. Porque não tem nada de normal. Porque o rompimento é grande, amado. Mas quando rompe, nasce. Amém? Entende? Então a unção que está dentro de nós é uma unção rompedora. Implica violência. Agora, eu fui ver, sabe, romper no hebraico, olha o que significa: arrebentar, destruir, arrombar. Literalmente. Vocês entendem? Em outras palavras, se não existe possibilidade, meu amigo, eu arrebento, destruo, eu arrombo. Mas nasce. mas acontece. Entende? Por quê? Porque existe isso em nós, essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Afinal de contas, Deus te chamou para dominar mesmo. E eu nunca vi gente passiva e apática dominar nada, nem um prato de feijão. Não é assim, gente? E está na hora da gente, como igreja, sabe, se levantar com essa violência, gente. Amados, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho conversado com as meninas lá, né? Que é a equipe da gente. Eu digo para elas, eu não aguento gente morno. Um dia eu saí, eu estava me arrumando para ir para o culto. E Judivan assistindo um jogo, que é quase na hora, é 18 horas o culto. E ele assistindo um jogo, o cara foi narrar um gol, ele perdeu o fôlego. Eu quem fiquei. Eu digo, ai meu Deus, Judivan. Porque o cara foi gol e não parou mais. Eu, ai meu Deus, quem perdeu o fôlego foi eu. E uma intensidade. Aí quando eu cheguei na igreja, os meninos do louvor começaram a cantar. E o povo. Eu digo, vem aqui com uma coisa. Esse povo no campo de futebol está vivendo uma mentira como se fosse uma verdade. E o povo dentro da igreja vivendo uma verdade como se fosse uma mentira. Um povo que não tem coragem de abrir a boca. Eu digo, minha gente, o que é isso? Está na hora da gente virar a chave, gente. Pelo amor de Jesus. Não é? Então, o que, que eu quero dizer para você? Que essa unção, queridos, de rompimento, ela tem que ser violenta mesmo. E também significa abrir a madre de uma mulher. Em outras palavras, você já nasceu rompendo, meu filho. Aleluia. Você nasceu para isso. Amém. E você tem que entender, não sei quais são os limites que você tem na sua vida hoje. Eu quero te dizer, aprenda a romper. Porque esse novo templo é um rompimento. Entende? Então entra aí, queridos, entra nessa onda. Aí sabe, pega a tua prancha, surfa nessa onda do novo, do rompimento, das coisas acontecerem sem ser na força do seu braço. Sabe, nem é por força, nem por vir a Bíblia, diz, é pelo meu Espírito. Ou seja, o Espírito que está em você, essa unção, é o que vai fazer romper, é o que vai fazer acontecer. As pessoas olhar para você e dizer, eu nunca fiz isso para ninguém, não sei nem porque que eu estou fazendo para você. E você vai olhar para ela e dizer, você não sabe porque que está fazendo, mas eu sei, porque eu estou recebendo. Isso é rompimento. Amém. Coisas que não tem a ver, querido, com sua condição financeira. Porque eu vou te dizer, tudo que você tiver de provar, for só dependendo do seu dinheiro, vai ficar muito a desejar. Aleluia. Aleluia. Porque o que Deus tem para você, seu dinheiro não pode nem bancar. Querido, o que Deus tem para mim, meu dinheiro não pode bancar, não. Então eu tenho que aprender a romper. Amém. E quando ele diz abrir a madre de uma mulher, né, é dar à luz, rompimento. E aí eu lembrei, tem um texto em Gênesis 38. Rapaz do céu, pega essa palavra para essa igreja, viu, pastor? Gênesis 38, verso 27, diz assim. Olha que coisa interessante. Ele diz, e aconteceu, que estando ela quem? Tamar. Está falando de Tamar aqui. Aconteceu que, estando ela, Tamar, para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. O nome dele é Pérez porque ele rompeu a saída na frente do outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Podia até ter cartas marcadas nessa cidade, como a maior igreja de Itabaiana. Mas eu vou te dizer uma coisa. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, como foi que esse menino rompeu? Como foi que esse baixinho aí careca rompeu isso? Porque parecia que era outra que ia sair primeiro. Mas de repente... De repente chegou um mais ousado. Chegou um que rompeu. E a parteira olhou e disse assim: rapaz, como foi isso? Não sei. Só sei que foi assim. Como foi isso? A gente tava achando que era fulano, que era Beltrano, que era ministro tal, que era igreja tal. E esse menino... Amado, a mesma coisa que essa parteira diz para Pérez, vai dizer, essa igreja é Pérez. Como foi que rompeu? Agora, queridos, olha, a gente, se você for estudar sobre autoridade espiritual, sobre submissão à autoridade, sobre honra, quando você está debaixo de uma unção, é como um óleo precioso que desce. Sobre a cabeça, sobre a barba, alcança as vestes. Você está entendendo? A unção que essa igreja está para provar vai descer sobre a sua vida. E do mesmo jeito, as pessoas vão olhar e vão dizer assim: como foi que esse menino rompeu? As pessoas da tua família vão olhar para você e vão dizer: como foi que essa menina rompeu? Tinha tudo pro outro sair na frente. Meu Deus do céu. Rapaz, a gente nem estava apostando nele, ó. Estava apostando no mais velho, no mais novo, no médio, no que estuda mais, no que tem mais dinheiro. Ninguém estava apostando em você e vai olhar para você e vai... Guarde esta frase. Guarde essa frase. Como foi que rompeu? Meu Deus do céu. Aí diz assim: depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, ele chamado de Zera. Mas você não é Zera, você é Pérez. Então, um monte de Pérez aqui hoje. Amém. Então, o que é que eu quero dizer para você, queridos? Que para romper, sabe, aqueles gêmeos estavam ali naquela zona de conforto. Mas para romper, muitas vezes a gente tem que sair da nossa zonazinha de conforto. Fazendo o que, Rosana? Despedaçando algumas medidas. Emborcando algumas coisas e dizendo: dá mais para mim, não. Amém. E tem coisas que não cabem mais para a gente, não. Não é? Então, o que é que eu quero dizer para você? É que você tem essa natureza de rompedor. Porque Jesus veio na tua frente rompendo. Um novo e vivo caminho, coisas novas. E depois você vem atrás dele rompendo com tudo. Amém? Nada pode te parar. Às vezes a gente canta isso, a gente fala isso. Nada pode nos parar, nada pode nos deter. Mas será que a gente está vivendo? E está na hora da gente ativar. Queridos, olha, você sabe que existem coisas da nossa vida que a gente precisa provocar. Provocar. Você conhece pessoas provocadoras? Não é? Provoque. No dia que o pastor Joselito estava lá, na terça-feira pela manhã, eu levantei de madrugada para orar, para a gente ter esse tempo, e o Senhor disse para mim: provoque a minha unção. Aleluia. E pastor Bud, ele dizia muito isso. Olha, a unção é como um cão de caça. Se você saltar, ela vai caçar. Tem uma unção rompedora dentro de você. Se você saltar, ela vai caçar. Se você saltar, ela vai caçar. Entende? Provoque a unção, querido. Provoque. Faça como aquele... Era Smith, o Eagles, que dizia assim: se o Espírito Santo não se mover, eu movo ele. Sabe? Seja assim, provoque. Faça alguma coisa. Aleluia. Amém. Provoque, querido, provoque, provoque. Se tem um juiz em Itabaiana, se você não provocá-lo, ele nunca vai dar uma sentença favorável a você. Porque juiz só, ele só dá sentença e ele só faz algo se for provocado. E Deus é o nosso juiz. Aleluia, aleluia. Não é assim? Pro, provoque. Pegue algo da lei, que é um direito seu, e provoque um juiz para ver se você não tem uma sentença, porque ele tem um código de inviolabilidade, não é isso? Da Constituição. Deus também tem, da palavra dele.
Amém.
Meu Deus do céu. Amém. Então a gente precisa entender, sabe, queridos, que a gente tem uma cultura, nós passamos um tempo em Teresina, onde a religião lá é muito acirrada, né? A gente fazia culto 10 horas da manhã, os crentes não iam, não. Mas as igrejas católicas, 6 horas da manhã, tinha tanta gente que não cabia dentro da igreja, ficava na calçada. E eu ficava ali olhando, eu digo, como assim? Peraí, como é isso? Como é que tem um povo disposto a buscar uma coisa e tem tanta vida num lugar e o povo fica dormindo? Eu não entendo. Mas tem crente que acha que só porque nasceu de novo, simplesmente as coisas vão acontecer. E está na hora de você se acordar, colocar as perninhas para fora da cama e começar a provocar a unção que está dentro de você. E procurar e buscar o que você tem. Porque essa é a história da graça, né? Se eu fizer alguma coisa, eu saio da graça. É sério. Pois eu quero dizer a você que Jesus fez muita coisa e ele era a própria graça. Aleluia. Aleluia. Amém. Porque Jesus teve, queridos, que crer. Até para se ser crucificado naquela cruz, ele teve que crer que ele ia se separar do Pai, que lá na frente o Pai ia encontrar ele de volta. Ele teve que crer. Amém. Então provoca o que está para nascer. Pelo amor de Deus. Tem um futuro aí dentro de você. Aleluia. Eu vou dizer de novo, tem um futuro dentro de você. Tem um futuro para essa cidade. E às vezes, quando um espírito de religião é muito grande num local, o povo fala muito de às vezes, tem gente que bota até o microfone na boca de pessoas para dizer, que espírito é você? Aí alguém diz, tranca a rua. Porque o espírito do diabo é assim, enquanto o de Deus é de rompimento, para você passar pela porta, do diabo é de trancar. É de tranca-rua. Você entende isso? E aí é aquilo, tranca-rua, querido, nada mais é do que uma impossibilidade. É alguém, é um espírito que impossibilita, que bloqueia. Mas eu vou dizer a você, nunca essa frase fez tanto sentido. Maior é o que está em nós. Aleluia! Diga, a unção que está em mim é maior. Diga aí para o irmão que está perto de você, sua genética é de rompedor. Mateus capítulo 11, verso 12. Oh, glória a Deus. Esse evangelhozinho inofensivo, de floquinho de neve. Parece que pegaram Jesus e fizeram um ursinho de pelúcia. Amados, está na hora da gente acordar para Jesus, viu? Mateus 11, 12. Olha aqui. Desde os dias de João Batista, oh, aleluia, até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Quem disse que o reino do céu é conseguido assim, né? Vamos ver, né? Se Deus quiser. No tempo de Deus, o que é do homem, o boi não lambe. Vocês já ouviram isso? O que tiver de ser meu será. Ei, você nunca ouviu isso, não? Só que você está num reino onde é tomado por violência. Está na hora da gente entrar no reino do Espírito e atropelar o cão dos infernos e tudo que ele tem retido. Querido, o diabo tem trabalhado para reter, principalmente finanças. Tem. Mas sabe de uma coisa? Ele é tranca-rua e você é rompedor. Vamos ver quem é que ganha. Porque eu vou dizer uma coisa, nem empata. Não é verdade? Tá na hora. Tá Não, tá na hora não, passou. Demorou. Tá na hora da gente acordar para saber o que Deus tem para nós nesses últimos dias, né? E o diabo, o inimigo das nossas almas, amados, não dá mais para estar acariciando ele, não. Deixando ele fazer o que ele quiser. Tá na hora da gente arrebentar com portas na política. Amém. Como o pastor disse, tá na hora de alguns de nós estar lá. É, receba. Tá na hora de alguns de nós estar lá. Cheios do Espírito Santo. Para fazer a diferença. Agora, quantas vezes você ouviu dizer, política não é coisa para crente? Já ouviu dizer? É, pois eu vou dizer uma coisa, pois deixa para o diabo, é por isso que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. É sério. E a gente vai deixar assim, é tudo? Não, isso não é para crente. Cinema, artes, televisão, isso não é coisa para crente. Então o diabo toma conta com pornografia, com adultério, com tudo que ele quer. E a igreja acuada. Só que o domínio da terra Deus deu para nós. Aí fica os crentes na terra com a cabeça no céu. Não, eu não quero nada daqui. Porque um dia lá no céu, só que você não está lá ainda, coisa linda. Não, você não vê não? Crentes aqui na terra, a cabecinha dele está no céu. Nada daqui eu tenho interesse. Porque eu vou ter um corpo glorificado. Oh, coisa linda. Mas não tem ainda. Aleluia. Não é não? Só que o domínio e a que Deus nos deu, querido, e a sujeição é para aqui, para a terra. Ou você acha que vai dominar lá no céu? Lá já tem quem mande. Mande aqui! Aleluia! Uma vez uma prima minha de 15 anos morreu de câncer. A menina era linda, linda. E a mãe dela chegou para mim e fez, Rossana, cadê seu Deus? Agora um povo que nunca foi numa igreja, nunca abre uma Bíblia. Rossana, cadê seu Deus? Ainda bem que ela falou certo, seu. Porque se fosse dela também, cadê seu Deus? E sabe, eu fiquei meditando naquela palavra. Eu digo, não, eu acho que ela devia ter dito assim, né? Cadê você? Por que você não fez nada? Porque aqui na terra Deus deixou eu para fazer. Aleluia. Aleluia. A verdade era que quando a gente soube da notícia, era para termos sido violentos. E ter dito, ó, tem um que salva. Tem um que cura. Não, mas, sabe, está assim, a gente não quer. Como é que o povo diz? Vamos respeitar. 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 Não vamos invadir a privacidade. Querido, eu vou te dizer uma coisa. Se não quiser, porque agora eu estou assim. Rapaz, se não quiser aceitar, mas vai ouvir. Problema seu. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque o diabo, ele invade. É melhor ter, sabe, a fama de crente chato. Do que crente passivo. Que não faz nada. E essa semana eu conversando com o Judivão, eu digo, o diabo é tão safado que... Ele faz as coisas, ele incomoda. Amados, olha, Judivan odeia pagode, odeia. Mas sabe por quê? Porque a gente trabalhava a semana inteira. E todo sábado de manhã, a gente queria descansar. E tinha um abençoado na nossa porta, que ele já começava 6:30 da manhã, bem alto. Digue, 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 é. Digue, digue. Ele não aguenta. Quando começa com essa história, diga, 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 ai meu Deus. Aí eu digo, o diabo, ele sabe invadir. Mas um crente não pode colocar um som. Ah, respeita o vizinho. Adore você. Né? Mas a Bíblia diz que na tenda do justo há voz de júbilo. Na tenda do justo a tua voz de júbilo é ouvida. Por que é que a gente pode ser incomodado com o pagode, mas a gente não pode incomodar o inferno? Porque a gente tem que respeitar. Você já viu o diabo respeitando ninguém? Hein? Você entende? Então, o que tem que se levantar diante de nós num tempo desse que a gente está vivendo é isso, essa unção para romper, para desbravar, sabe? Para passar por cima, para arrebentar mesmo. E para dizer, Satanás, ou você sai da minha frente ou eu te atropelo. A verdade é essa. Vamos parar de estar, vamos ver o que, que acontece? Vamos, não, faça acontecer. Faça acontecer. Amém? Vamos acariciar as obras do diabo, não. Vamos ser agressivos e ser violentos, né? Em dezembro, Judivan teve, nós tivemos Covid. E ele teve bem ruim mesmo, né? Ele foi para um hospital e passou 8 dias no hospital. E eu em casa sustentando a vida dele. E Vânia Nascimento estava num quarto de hotel orando para um evento. E ela disse que de madrugada ouviu claramente, ela vai ficar viúva. E Vânia disse que se levantou e disse, vai não, diabo. É isso que digo, o seu aleluia tem que se levantar para abafar algumas vozes. E nesse mesmo dia de madrugada eu estava orando e eu disse, Satanás, eu vou dizer uma coisa, você pode até tumultuar o meio, mas o fim do crente você não altera. E quer saber de uma coisa, ele não morrerá. E ele disse que sentiu um espírito de morte mesmo rondando. Sabe, eu falei com ele no telefone, ele bem, a voz bem, eu digo, ei, 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 alô, tem uma mulher aqui lhe esperando, eu não libero você. Não libero. Acorda. Aleluia. E ele disse que naquela noite se levantou e abriu a boca. Diabo, o negócio é o seguinte, nem morro eu, nem nenhum que está aqui. Acabou-se. Nem eu vou morrer, ninguém que está nesse quarto, nenhum. Ainda foi pregar o evangelho e o homem se converteu. Pronto. Perdeu o playboy. Aleluia. Agora, amado, sabe que se você... Ah, mas olha, são os sintomas, é assim mesmo. Né? Está acontecendo com todo mundo. Queridos, como eu disse ontem na reunião, Deus nunca tratou quem tem aliança com Ele igual a todo mundo. Pode ler Bíblia. É um padrão de comportamento de Deus. Leia a Bíblia. Aonde foi que Deus pegou o povo que tinha aliança com Ele e tratou igual a todo mundo da terra? Não. Ei, amado, quem tem aliança com Deus sempre teve tratamento VIP. Sempre. Amém. Eu não estou dizendo, a gente não prega um evangelho que as circunstâncias não vão vir. Porque Paulo disse, se prepare para o dia mau. Afinal de contas, querido, ninguém se prepara para o dia bom. Porque ele já está pronto. Quando foi que o pastor recebeu uma ligação? Pastor, ore por mim, porque eu estou ganhando tanto dinheiro, não sei o que fazer. Não tem não, amado. Mas basta o salário atrasar. Não é assim. Então a gente tem que estar preparado. E Paulo disse, se prepare. Então a gente não está dizendo a você que o dia mau pode não vir. Mas vai depender muito de como ele vai te encontrar. Vai depender muito do que você está aí para romper. Vai depender muito da tua disposição para se levantar, enfrentar e dizer mesmo, rapaz, só posso ser mais do que vencedor se tem algo para vencer. Agora tem uma coisa, tem algo para vencer, eu já sou mais do que vencedora. Amém? Então deixa isso se levantar dentro de você, amém? É, realmente pegue, se apodere, porque naquele versículo ele diz exatamente isso. Os violentos se apoderam dele. Sabe o que é se apoderar? Diga comigo, pegar. Então o reino de Deus, ele é tomado assim por resistência. Você vai lá e se apodera, você vai lá e pega. Você vai lá e diz, é meu. E sabe, não libere para ninguém. Aleluia, não libere para nada do reino das trevas. O que é seu, amém? E a resistência, existe uma resistência das trevas, isso é real, gente. Para empurrar você. Mas, eu não sei quantos de vocês já andaram de avião, existe uma pressurização dentro do avião, para supertar a pressão de fora, entende? Ou seja, tem uma pressão interna para suportar a externa. Então, não é que não tenha pressão externa, tem. Mas Deus deixou algo dentro de nós. Aleluia. Aleluia. Quando a pressão vier, Tem uma pressão interna maior. Amém. Glória a Deus por isso. Então, o que eu quero que você entenda, provoque a unção. Provoque o que está para nascer, provoque o seu destino. Se vista dele, se vista do seu futuro. Entenda, mesmo que alguém não entenda nada, pegue hoje, pegue ideias milionárias, pegue, sei lá, aquela coisa. Se você faz cocada, já se veja um industrial. Diga, eu vou romper nesse negócio. Se você faz bolo, já veja distribuindo. E diga, rapaz, eu vou pegar esse negócio, eu vou arrebentar, eu vou sair dessa medida. Já começa a dizer, o mês de março vai ser um dos melhores meses que eu já tive na minha vida. E depois que você dizer isso, começa a dizer, só vai perder pro mês de abril. E no mês de abril você diz, esse mês vai ser um dos melhores que eu já só perde para maio. Você entende? E é assim, amada, é assim, crente tem que andar assim. Entende? Você não é ridículo. Jesus foi o primeiro da história. Passou aqui na terra mesmo falando com tudo, meu amigo. Até com planta no meio da rua. Entende? Mas como é que agora a gente vai querer dar uma normal? Não cabe mais não, gente normal não. Amém? Então vamos lá. Sabe quando a Bíblia, quando pessoas dizem assim, as coisas estão às portas de acontecer. Jesus está às portas. Eu quero te dizer, está às portas. A resistência está nas portas, mas o que Deus tem para você também está às portas. A minha pergunta é, quem vai prevalecer? A resistência que está lá? Ou o rompedor que há em você? É uma questão de honra. 1 Coríntios 16, meu tempo está acabando. 1 Coríntios 16, verso 9. Ele diz assim, Paulo falando. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. E há muitos adversários. Presta atenção, ele está dizendo, tem uma porta grande e eficaz. Mas há uma resistência. Você entende? Tudo que está na porta para acontecer tem algo contrário para impedir. Aí o que as pessoas precisam entender é que quando existe uma resistência, não é uma mensagem do céu dizendo assim, não é para você. Porque a resistência vai estar, gente. Às vezes as pessoas pensam assim, se for de Deus, simplesmente vai acontecer com muita naturalidade. Com muita facilidade. E me diga uma coisa, e o diabo não coloca resistência não, é? Hein? Entende? Então o que é que eu quero, o que é que Paulo estava dizendo? Tem uma porta para mim grande e cheia de oportunidades, né? Agora, existe essa resistência, mas a gente passa por ela. Diga comigo, eu passo por ela. Já prestou atenção que as melhores oportunidades vêm acompanhadas realmente de grandes resistências? Pode ver. O que você não pode é perder uma oportunidade. Oportunidade, querido, olha, cavalo selado só passa uma vez na vida. Ou você pula nele e vai para o seu destino, ou você perdeu. Então o que é que eu tenho que fazer? Aproveitar as oportunidades. Entende? Há rompimento, há coisa para romper, eu vou romper. Né? Tem que ser travado no reino do Espírito. A gente vai lá, faz jejum, como vocês já estão acostumados. A gente ora, a gente declara a palavra, a gente provoca o juiz, a gente provoca a unção, a gente se esforça, se levanta, tira a cara de prejuízo, bico de tucano e avança. Amém? Diga aí para seu irmão, avance. Aleluia! Avance! Avance! Amém! Aleluia! Aleluia! Mas tem algo, querido, para romper. Tem algo para nascer. Meu Deus! E é grande, viu? É grande. Pega esses seis desses 6 anos e coloca diante de você. E veja mesmo, já está na posição de romper. Sabe que tem pessoas que estão até, às vezes ficam desanimadas, porque a Bíblia diz que a esperança adiada faz adoecer o coração. Não diz? Então tem gente que está esperando tanto passivamente, que termina, não sei se era da vontade mesmo de Deus, talvez não é para mim, talvez não é para esse tempo, talvez não isso, talvez não aquilo. E querida, eu vou dizer uma coisa, tem coisas às portas. Tem coisas às portas. Tem coisas às portas. Escute. Quando o anjo chegou para Zacarias e disse assim: Zacarias, você e sua mulher vão ter um filho. Sabe o que foi que Zacarias disse? Literalmente, agora é tarde. Esperou tanto que desanimou. Mas aquilo ali estava ligado, querido, há um tempo. Aonde Jesus viria, João Batista, e ele não poderia ter vindo antes, porque ele estava ligado ao propósito. E Jesus só viria na plenitude dos tempos, já estava determinado isso. E João não podia vir antes. Porque ele veio, porque ele disse, perguntaram para João: João, o que é que você é? Você é Moisés, você é um profeta, você é isso? Ele disse: eu sou a voz que anuncia a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que hoje você é um João da vida? Você é uma voz que anuncia a palavra. Você é uma voz que anuncia a palavra. Você é uma voz que anuncia a palavra. A voz para Itabaiana que anuncia a palavra. Você entende? Só que depois que Jesus nasceu, o tempo mudou. A chave virou. A profeta de Miqueias aconteceu. Ele chegou rompendo, fazendo um novo e vivo caminho, para depois você vir atrás dele rompendo com tudo. Você entende? Aí é onde a gente entende, lá em Pedro capítulo 2, 2 Pedro, é 1 Pedro capítulo 2, quando ele vai falar, ele diz assim: esperando e apressando. Isso quer dizer o quê? Que hoje você pode esperar algo apressando, rompendo, fazendo acontecer, trazendo o futuro para hoje. Querido, você já pensou? Já pensou? Eu sei que vocês estão prontos a emporcar essa medida aqui, desse tempo, para ir para uma nova medida. E o espaço que vocês criarem, Deus vai encher. Mas você sabe que às vezes no meio desse ainda tem pessoas que ficam pensando: mas gente, será que o tempo era esse? Mas lá ainda não estava dando? Mas por que não faz 2 cultos para depois pir? Mas será que é o tempo? Porque tem gente que tem uma mentalidade de ficar dentro de uma caixa, encaixotado. Pense fora da caixa. Você já pensou se o pastor não tivesse decidido romper com essa medida e procurar um novo ambiente? Sabe quantas vezes você ia sair daqui? Nunca. E sabe quantas vezes ia aumentar a quantidade de pessoas? Nunca. Mas eu vou dizer, como eu disse, aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Se o diabo está abundando em morte, se prepara para o tanto de novo nascimento. Se prepare para o tanto de novo nascimento, de novas vidas chegando para o reino de Deus. Se prepara, pastor. Vai ser de uma forma poderosa. Muito mais vão ser os que nascem de novo do que os que o diabo matou. Aleluia! Aleluia! E Deus fala na palavra desde a antiga aliança: rompe com medidas.